CBN Campinas.
Acompanhando agora há pouco também a saída, né, das vacinas, a Oxford AstraZeneca sendo distribuídas lá na capital paulista, um pouco mais aí de 165 mil doses que são destinadas à cidade de São Paulo, todo um aparato policial, né, para a distribuição dos imunizantes lá na capital. Lembrando que quase 700 mil brasileiros foram imunizados desde o início, né, da vacinação na semana passada. E a gente fala um pouquinho sobre mais vacinas, porque a gente não tem o número suficiente, mesmo com a chegada aí dos insumos necessários, ainda vai levar um tempo para a gente conseguir atingir aí a população. Mas ontem, como a gente disse aqui, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que a China liberou essa exportação de 5.400 litros de insumos necessários para a fabricação da Coronavac. O presidente disse que o material deve chegar nos próximos dias. Coronavac, vocês muito bem sabem, desenvolvida pelo Instituto Butantan. Já sobre Oxford e AstraZeneca, a liberação que deve também acontecer, mas ainda não há um prazo determinado. Ainda os trâmites estão acontecendo. De qualquer maneira, vamos conversar um pouquinho sobre a importância, né, o significado de ter esses insumos para a produção agora aqui no Brasil dessas vacinas. Estamos em contato neste momento com o médico epidemiologista André Ribas Freitas. Muito bom dia, doutor André.
Muito bom dia, Flávio. Antes de mais nada, queria parabenizá-lo pela vinda do herdeiro e que tenha um crescimento bom, que eu já vi que nasceu bem. Tudo de bom para você e para sua família.
Muito obrigado pelo carinho, doutor André Ribas Freitas, que acompanha, né, as redes sociais aqui. Já tem um de quase 8 anos que está curtindo um garotinho que, olha, rapaz, doutor André, o que esse menino está mamando e está engordando é um negócio impressionante. Mas vamos lá, muito obrigado, viu, de coração, esse carinho aí, e é muito gostoso receber esse carinho dos entrevistados, dos nossos ouvintes. Um momento que a gente luta, né, pela vida, mas também celebrar um pouquinho dessa vida que a gente tem, né, doutor André?
Exatamente, acho que é um momento muito difícil que a gente está passando, mas eu tenho esperança que quando terminar a gente vai olhar para trás com bastante sentimento de vitória, né? Eu acho que isso é muito importante.
Doutor André Ribas Freitas, vamos lá, vamos nessa expectativa agora. Começou já uma guerrinha meio política, de quem liberou ou não, mas isso aqui não importa nesse exato momento. Se foi o presidente Michel Temer, se foi o governador João Dória, se foi um trabalho agora do presidente Jair Bolsonaro. Vamos lá, esses 5.400 litros para insumo da Coronavac tem que chegar ao país e é de maneira urgente, né?
Veja, eu acho que você deu bem a linha do que está acontecendo, né? O grande problema é essa questão política que está por trás da resistência do governo federal em apoiar o Butantan, né, o governo do estado de São Paulo, na produção de vacinas, né? Essas decisões que o governo tem tido de querer se aproveitar, governo federal, digo, de querer se distanciar, né, do governo estadual para que não haja nenhum tipo de predomínio da imagem, né, de um ou de outro, isso tem dificultado muito o entendimento e produção de vacinas, né? Isso é uma pena. E, na verdade, é um erro estratégico, né? A gente teria que ter, no momento de pandemia, uma união dos diferentes níveis de governo, dos diferentes institutos de pesquisa em todo o Brasil, sejam eles federais, sejam eles estaduais, no sentido de garantir a produção do maior número de vacinas e com a maior variedade possível. Essa que é a questão, né? Não é a torcida por uma marca de vacina, por um produtor de vacina. As estratégias têm que ser pelo contrário, têm que ser pulverizar, porque nenhuma empresa sozinha vai conseguir produzir o número de vacinas para um país como o Brasil.
E, doutor André Ribas Freitas, com essa liberação desses 5.400 litros para insumo da Coronavac, a gente tem ideia do quanto já pode ser produzido?
Olha, eu, inclusive, antes de entrar na entrevista, eu fui dar uma olhadinha, porque, na verdade, não sou produtor de vacina, muito menos da Coronavac. Estima-se que seja em torno aí de mais de 5 milhões de doses, entre 5 e 7 milhões de doses, o que eu vi em diferentes fontes. De qualquer forma, ajuda, mas ainda é insuficiente para o nosso público-alvo, né? A gente tem que imaginar que o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes e que mais de 15% da população é de idosos, né? Então a gente tem que ter uma quantidade bastante maior de vacinas só para os idosos, sem contar os portadores de doenças crônicas, os profissionais de saúde, que são, logicamente, os primeiros a tomar, porque eles fazem parte da manutenção do funcionamento da máquina que vai atender os pacientes eventualmente doentes, né? Então, vai ajudar, vai ser um reforço. O reforço que vem também das vacinas que vem pelo Fiocruz, né, que é da Oxford, AstraZeneca, também vão contribuir para aumentar a cobertura vacinal, mas ainda os números são muito pequenos, né? Então, acho que a prioridade número zero do governo federal devia ser nesse momento, não. Desde que começou a pandemia, seria atrás de vacinas, né? E fazer acordos com o maior número de produtores possíveis, né? E com a quantidade de produtores, cada um oferecendo uma quantidade de doses e complementando a cobertura vacinal que o Brasil precisa para poder enfrentar essa pandemia.
E, doutor André Ribas Freitas, com esse cenário que nós temos neste momento aqui no país pela vacinação, quando a gente consegue ter um impacto, né, positivo para a área de saúde? Porque até agora, como o senhor mesmo citou, a gente está ainda engatinhando, a gente está vacinando os profissionais da saúde com a prioridade dentro da prioridade, né, que são os trabalhadores da linha de frente, mas ainda está faltando vacinar, ou pelo menos aquele escalonamento, né, já de idosos, né?
Exatamente, olha, eu acho que qualquer vacina é positiva, tá? A gente tem ouvido algumas pessoas afirmarem que só vai ter impacto se a gente tiver 70% da população alvo vacinada. Isso não é verdade. Os resultados já são objetivamente vistos passo a passo. Uma vez que tem um grupo vacinado, por exemplo, os profissionais de saúde, a gente começa a ter menos absenteísmo. E isso aumenta a nossa capacidade operacional para atender os pacientes. Já é positivo, tá certo? Assim que a gente começar a vacinar os idosos de idade mais avançada, vai ser outro ganho. Então, a cada vacinação vai ser um novo ganho, tá? Então, não tem um valor de corte a partir do qual a gente tem resultados positivos. A gente já vai tendo a cada momento. A gente pode ver, por exemplo, os resultados que estão sendo obtidos em Israel, né, que são bem alvissareiros, são bem positivos, que eles estão tendo uma queda bem importante na hospitalização das pessoas que fizeram parte, que já tomaram a vacina. Então, na prática, eles estão conseguindo diminuir 95% a demanda hospitalar. Isso é um número fantástico. Lógico, a vacina que eles estão utilizando é diferente da nossa. A nossa não é a mesma, tá? Mas os resultados para a gravidade, né, ou seja, os resultados que foram obtidos para diminuição de hospitalização utilizando a Coronavac também são bastante positivos, né? Então a gente tem que reforçar a importância nesse sentido, de que é importante evitar a hospitalização.
E, doutor André Ribas Freitas, até dentro dessa estratégia adotada pelo país, pelo governo do estado e também por outros governos, aqui a gente está vacinando prioritariamente os trabalhadores da área da saúde, médicos e quem trabalha, né, em hospitais. Eu vejo a situação lá do Rio de Janeiro, que começa a vacinar também já idosos que estão acamados, cuidadores de idosos em lares de idosos. Qual seria a melhor estratégia para esse momento? Porque o senhor citou uma situação muito importante. Ok, a gente libera os profissionais de saúde, mas a gente está deixando em um determinado momento de vacinar aqueles que estão mais idosos e que, se contraem a doença, praticamente já vão, né, para uma UTI ou pelo menos na enfermaria.
Veja, Paradela, uma pergunta que é difícil ser respondida, né? O ideal seria que a gente tivesse uma quantidade suficiente de vacinas, como tem, né, em Israel, que a gente possa vacinar todos os grupos simultaneamente, né? É uma escolha complicada, mas eu entendo também que no Rio de Janeiro está correta a decisão, né? Os grupos que são pacientes que são acamados, e principalmente aqueles que ficam em instituições de longa permanência de idosos, são um grupo particularmente importante, porque costuma dar surtos nessas instituições. Agora, se a gente observar também que no Rio de Janeiro a proporção de idosos na população é maior, e lá essa questão das casas, instituições de longa permanência de idosos já é um problema antigo, não é? A gente tem que lembrar que tinha, não lembro se foi na década de 90, tinha uma instituição bastante grande que teve um problema sério. Então, faz parte da preocupação coletiva, né, com a questão das instituições de longa permanência com idosos lá no Rio de Janeiro. Então, tem uma questão também regional aí que a gente tem que considerar. Mas, de qualquer forma, assim que terminar a população da área da saúde e trabalhadores de hospitais, né, que vai ser nas próximas semanas, já vai começar os idosos. Então, eu não vejo isso como uma grande mudança estratégica. É só uma questão de um pequeno lapso aí de uma semana de tempo. Eu acho que nessa questão, acho que está todo mundo muito alinhado, né? Nós tivemos uma reunião na semana passada no Conselho Nacional de Saúde, eles me chamaram para fazer uma apresentação e para discutir, né, as prioridades. Não houve grandes celeumas, tá? Eu acho que os diferentes níveis de governo, os diferentes pontos de vista, alinham nessa mesma direção. Que a primeira, os profissionais de saúde, na sequência imediata, os mais idosos, com prioridade para aqueles que estão em instituições de longa permanência, né? Também chamado de asilo, né? Então, estou falando o nome que é tecnicamente correto. Mas eu acho que todos apontam no mesmo sentido. Essa pequena diferençazinha, acho que não é tão relevante assim, não. Agora, o que me preocupa é que, na verdade, a sensação que a população está tendo com a introdução da vacina é de que o problema já foi superado, né? A gente tem que entender que na verdade, por muito tempo, a gente vai ter que conviver ainda com a máscara. A gente vai ter que... E agora, principalmente, neste momento, no estado de São Paulo e outros estados também estão sofrendo um aumento muito intenso no número de casos de coronavírus, né? Então, o que está acontecendo hoje, né, é a gente está numa situação muito parecida com a gente estava em junho, ou seja, uma curva ascendente, né, e que não vai ser impactada imediatamente pela vacina, mesmo que comece a vacinação dos idosos, porque não vai ser tudo feito de uma vez só, tá certo? E essas poucas semanas que vai demorar para terminar essa imunização dos idosos, a curva vai continuar ascendente. Então, a expectativa para fevereiro é de uma situação bastante complicada ainda, e eu acho que inclusive março vai ser uma situação bastante complicada do ponto de vista de assistência, né? Então é importante que a população colabore, continue usando máscara, reforce agora, pare de fazer aglomerações. A questão da fase vermelha, né, durante a noite tem sentido também, porque é onde acontece a maior parte dos encontros de festas, etc. Acho que tem uma lógica nisso aí, né? Mas eu tenho quase certeza que a fase vermelha é possível que na semana que vem a gente tenha durante todo o dia, viu?
Doutor André Ribas Freitas, o senhor citou, né, com a vacina já houve um relaxamento, uma impressão, né, de segurança. A gente tem a vacina, mas não tem essa vacinação, né, uma campanha de imunização assim em geral. E já houve essa ideia de uma questão de segurança, um relaxamento. O senhor acredita que depois de uma vacinação atingindo o grupo de idosos, aconteça um relaxamento ainda maior?
Veja, eu acho que isso é um problema, porque na verdade, concordo com você, vai ter um relaxamento maior, mas erradamente, porque a gente tem visto duas questões, né? Primeiro, não são só, né, os idosos que são vulneráveis ao agravamento. Os adultos entre 20 e 50 anos também têm risco para agravamento. É menor, substancialmente menor, mas existe, né? E tem uma questão ainda que precisa ser mais bem entendida, é que a linhagem de vírus que está circulando no Amazonas, uma linhagem que é chamada de brasileira, que foi identificada no Rio de Janeiro, tá certo? E esta linhagem que já foi identificada em São Paulo, né, que é a linhagem do Reino Unido, essas três linhagens compartilham de algumas mutações que são no mesmo gene, né? Ou seja, que são na mesma localização, e todos esses e tem demonstrado essas mutações, tem demonstrado uma capacidade maior de estar controlada. O outro problema é que também já foi demonstrado isso no Reino Unido, estas mutações têm uma capacidade maior de causar doença em crianças e adolescentes, né? Não foi demonstrada ainda a gravidade nessas faixas etárias, mas já foi demonstrada a capacidade de se transmitir mais nessas faixas etárias. Isso coloca, né, um sinal de alerta para que nós continuemos, mesmo com a vacinação dos idosos, continuemos com o cuidado com a transmissão. Por quê? Porque esses jovens e crianças com um risco maior de se infectar passam a ser também transmissores, provavelmente. E com isso, levando para o restante dos adultos, né, e também dos idosos. Porque mesmo os idosos que serão vacinados, alguns deles não vão adquirir a imunidade desejada. Isso já é esperado, isso é uma coisa que acontece com qualquer vacina. Então é importante que as medidas de contenção continuem, mesmo com a vacinação dos grupos prioritários.
E doutor André Ribas Freitas, diante dessas três variantes, com as duas vacinas que temos aqui liberadas no Brasil, essas duas vacinas conseguem atingir essas novas variantes ou não?
Bom, essa é uma pergunta bastante importante, mas ela é uma pergunta que a gente não consegue responder ainda, viu? Os primeiros trabalhos que foram feitos pelo laboratório Pfizer demonstraram que a linhagem inglesa é suscetível aos vírus neutralizantes que são gerados pela vacina. Mas a linhagem da África do Sul, que também é uma outra linhagem que está em emergência, não teve, diminuiu um pouco a sensibilidade à neutralização. Ou seja, indicando que ela necessitaria de níveis de anticorpos maiores para serem neutralizadas. Então, o que pode significar tudo isso? Tá? Pode significar, primeiro, que a gente tenha que ter revacinação ao longo do ano, que tenha para ter um aumento nos títulos de anticorpos. É uma coisa que pode acontecer, é um cenário possível. Pode ser que nós tenhamos que ter reforços com vacinas ligeiramente modificadas para que atinjam melhor essas novas linhagens, tá? Então, tudo isso ainda é especulação. A gente não tem, de fato, uma resposta objetiva para dar isso. Mas a lâmpada amarela, o sinal amarelo de alerta de precaução, quer dizer, não de alerta de problema, né? De precaução já está aceso por vários órgãos, para vários órgãos de saúde pública, né? Então a gente tem que compreender na totalidade esse evento para poder ter uma clareza maior do que vai acontecer. Mas nós temos que ter prudência, isso é obrigatório para qualquer cidadão que hoje tenha seriedade no enfrentamento da pandemia.
Doutor André Ribas Freitas, médico epidemiologista, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, a gentileza de atender novamente a CBN. Eu vejo que tem um papai te ama ali no fundo, então parabéns também, viu? Pela linhagem, mas essa é uma linhagem ótima, né?
Essa é uma linhagem ótima, minha filha Luana que mandou pra mim. Obrigado, Flávio. É sempre um prazer estar com vocês aqui. Eu acho que a CBN tem cumprido um papel maravilhoso aí de comunicação e de levar informação para a população aqui de Campinas. E vocês estão de parabéns, viu? Um abraço para você e para todos os ouvintes.
Muito obrigado. Conversando então com o médico epidemiologista André Ribas Freitas, aqui no CBN Campinas. São 10 horas e 25 minutos. Quem acompanhou pelo YouTube acompanhou essa entrevista, né? Com o streaming que fizemos aí nessa entrevista. O som ficou muito bom, né, Valmir Bortoleto? Resolvendo essa questão de telefonia. Que coisa, hein? E você? Não tem WhatsApp? Não... É isso, não tem cadarço. E assim vai. Só que rápida pausa, daqui a pouco a gente volta com o CBN Campinas.
CBN Campinas.